Fala, seus jogadores de flashbang que parece uma esfera de poeira.
Fala, gurizada que não aprendeu que dá pra caminhar no jogo e entrega a posição do time.
Fala aí, meus bons. Você pode até ser ruim, mas não seja aquele player tóxico.
Fala, galerinha do grupinho seleto de 3 milhões de jogadores na hype do momento.
Pessoal, tô aqui hoje com o Luiz e dois convidados que são o Rafael
Opa, e aí, gurizada?
e o Galo.
E aí, meu bom, como é que vocês estão?
Bom, e hoje a gente quer perguntar para vocês: você já jogou Valorant? Bom, vamos começar então a discutir desse jogo aí que foi lançado esse ano, mais ou menos um mês atrás, e que a galera já tem jogado bastante. Galo, traz pra gente aí mais ou menos o gênero desse jogo, como ele é jogado.
Bom, o gênero dele é o FPS, né? Que é um gênero bastante comum nas nossas jogatinas diárias, nós gamers. Tem vários jogos parecidos, né? Como o próprio Paladins, Overwatch. Dá até pra pensar um pouquinho do CS.
Aqui a gente fala só do Paladin, não fala do Overwatch.
Ai, meu Deus do céu.
Não, pô, que
Brincadeira.
isso? A mira zoeira demais. Galera joga Overwatch, porque quando ficou disponível, a gente não encontrou ninguém jogando.
Então, o Overwatch foi.
Ficou gratuito o Overwatch?
Por um tempo, sim, veio na Plus, mas sei lá, cara. A gente entrou pra jogar e cada partida era 5 minutos
Cara,
de
velho,
espera.
Overwatch foi um jogo bastante hypado quando ele lançou, né? Só que, velho, é igual todo outro jogo de FPS, né? É muito player tóxico, velho. Aí você vai parando de jogar.
Mas o problema é que ele era pago, né? Também.
Ele era pago. Ele era pago, sim.
Aí, se eu não me engano, lançou o Overwatch 2. Aí não
Ainda
sei
não.
como que tá.
Ainda não.
Ah, não,
Não, ainda
né?
não. Na verdade, eles mostraram algumas imagens. Só que o Overwatch 2 parecia o Overwatch 1, só que com a campanha PvE. A única coisa que mudava.
PVE significa o quê?
Você junta você e seus amigos e faz algo contra o computador, sabe? Você não
Ah, é
joga contra
cópia.
players em si.
Mas voltando ao Valorant, que é o tema aqui do podcast de hoje. Qual que é a diferença aí que vocês veem assim de cara logo para o CS, por exemplo, que é um outro FPS aí que a galera joga muito?
Eu joguei o CS nas antigueiras lá no 1.6, que imagino que todo mundo começou por lá. E eu não cheguei a jogar muito esses últimos, o CSGO e coisa, mas o CS manteve a sua essência assim a mesma, né? E o que eu notei é que, tipo, no CS, todos os personagens são o mesmo, assim. Tu não tem esse mix com
Não tem
isso,
classe,
não tem esse
né?
negócio de classes que nem tem no Paladins, e pra não falar no
Sim.
Overwatch. Que, tipo, ele incorporou ao modelo do CS, assim. Que é um modelo bem clássico, assim. Não sei se tem algum outro jogo mais igual ao CS, assim.
Não, mais famoso assim não, né? Talvez o Rainbow Six, mas.
Não tem um competidor. CS nunca teve um competidor à altura.
Call of Duty nem chega perto.
Mas o Call of Duty ele tem um pouquinho da questão de classes, né? Se você botar ele apesar de ser um FPS que você joga mais pelo, né, sem se importar com a classe, ele ainda tem a questão ali de cada personagem ser um pouco diferente, pouquinho.
Pô, como assim você joga CS sem importar com a classe? Carai.
O CS não
Não
tem
tem, é
classe, é
CT e
CT ou
é.
terror.
Tipo, todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de equipamento. Tipo,
Ah, tá, entendi.
se eu sou um CT, eu tenho a minha arma, minha pistola, minha faca, uma granada de flashbang, a frag. Tipo, eu não tenho acesso específico do meu personagem, assim, entende?
Durante aquela partida em si, dá pra você falar: eu vou de AWP e você é o
Exato.
sniper. Beleza, mas tipo, na rodada seguinte você já pode mudar. Não, você não tá obrigado igual nos outros jogos que você pega sniper e fica com o sniper até o final. O Call of Duty ele ainda não tinha isso, né? Você podia mudar no meio da partida, você escolhia outra classe.
Sim. Mas o Call of Duty ele não é igual o CS. O CS e o Valorant. Sabe que o Valorant e o CS eles são mais aquele tipo de jogo de rodada, não é? Que você nasceu, matou o cara ou morreu
Isso, tem isso
e
também.
para
Tem
ali,
isso
sabe? Aí
também.
tem que esperar o final da rodada, recomeça.
Isso é um ponto interessante que deixa ele mais, não difícil, mas que você tem que jogar melhor, né? Tipo assim, porque no Call of Duty, sei lá, você morreu, você volta 2 segundos depois, então não importa. No CS, uma morte conta muito, né? Porque aquilo significa você perder ou ganhar a rodada,
É, eu digo
praticamente.
que o teamwork é bem mais forte nesse tipo de jogos.
A outra mecânica, né, que o Valorant traz pra gente aí, e a gente vê em alguns outros jogos, né, como a gente comentou, né, no Overwatch tem, no Paladins tem, e a questão dos agentes, né, em outros chamados de campeões, heróis, aqui no Valorant de agentes. E como é que é essa mecânica dos agentes? O que que isso influencia na hora de jogar?
Basicamente, sabe, o jogo, ele divide os personagens em pequenos grupos. São controladores, são iniciadores, e cada um desse grupo, sabe, ele tem habilidades que vai ajudar o time de alguma forma, entendeu? Tipo, tem aqueles agentes que eles têm smokes, que te ajuda bastante em pegar um bombe ou defender um bombe. Tem aqueles agentes que têm magias, no caso, spells, né? Que são os iniciadores, que são puramente rushers, sabe? Que são agentes muito bons.
Mais ofensivos.
Isso, excelente. Mais ofensivos. Tem a gente que coloca uma parede, sabe? Que cura os outros. Que é aquela questão do suporte, né? Que é bem dividido, assim.
Até tem no jogo mesmo essa descrição, né? Em algum ponto tem um desenho que indica se teu agente ele é mais ofensivo, de suporte, ou mais tático, assim. Eu não cheguei a ler nada a respeito, mas tem uma indicação explícita, assim, no jogo do tipo de agente.
Não, ontem a gente estava jogando junto, acabei pegando a Sage. Então ela serve, ela tem as skills de cura, mas assim, cara, a cura dela, ela é importante, óbvio, né? Não tem como negar. Mas ela é muito menos importante que você pensar em jogos como Overwatch ou o Paladins que a gente estava comentando, porque a vida dos caras morre muito rápido, né? Tipo, é 3 tiros ali, pum, 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 morreu. Verdade. Então, tipo assim, apesar da cura dela ser relevante e poder dar mudar um pouco o balanço do jogo, pra mim é muito menos do que se ela ficar atirando, entendeu? De ser um cara que atira bem.
Ué, então por que o cara iria de healer?
O Valorant e o CS, eles são muito mais voltados a HS, assim, tipo, tu tem que mirar na cabeça. Com quase boa parte das armas que tu usa no jogo, mata com um tiro na cabeça, assim.
Na verdade, não.
É muito voltado a HS o jogo, isso que eu quero dizer.
Ok,
comparado com o Paladins, ou com, se tu for entrar em todos os outros FPS aí, que eu tava jogando muito antes, o Apex Legends, que eu tava jogando. Nossa, no Apex tu tem que encher o cara de tiro pro cara morrer, assim. Então, o teu risco de tu te expor no Valorant é muito maior.
É muito maior.
Tanto que no Apex, uma tática é tu te expor, porque daí vão atirar em ti e tu vai ver onde o cara tá. Daí, se tu te garante no tiro, tu
na trocação, né? No tiro, na trocação.
Exato. É, se tu te garante na trocação. Já no Valorant é muito arriscado. Tu tá ali... com a cabecinha exposta, já era.
É que aí muitas táticas, que por exemplo, no Overwatch e no Paladins, que eu nunca joguei, mas eu imagino que seja semelhante, que era o quê? Você junta como time e tenta pegar o ponto, tenta levar o carrinho, né, que seja. No CS também, mas no Valorant, tem a questão de que tem aquela questão de strafe, que é aquela questão que você tem uma proteção na sua frente, né, normalmente um muro ou algo do tipo, você dá a cara rápido, vê se tem alguém em volta, sabe, pra poder passar a informação pro seu time. Algo que nesses jogos, outros jogos, não é tão relevante assim.
É verdade. Essa questão de você descobrir ali se os caras estão vindo em qual direção, achei isso assim, bem, bem tático, né? E muito relevante assim pra conseguir ganhar a rodada, né? Você saber de onde os caras estão vindo.
Pois é, essa questão do Valorant, as informações são muito disponíveis. Se tu fica olhando pro mapa, o mapa entrega muitas informações de tudo que o teu time vê, entende? Enquanto se a gente comparar com o competidor direto, assim, o CS tem isso? Eu não me lembro agora, eu acho que não.
Tem sim, só que o Valorant, ele é muito mais forte, porque no CS, quando você vê alguém, no seu minimapa aparece o ponto vermelho, mas logo depois ele some. E no Valorant, se você olha, você vê alguém e volta, ele fica um ponto de interrogação vermelho no minimapa. Aí você tem uma noção de que tem alguém ali.
Isso é muito bom ou muito importante pro jogo, assim, eu diria.
É extremamente relevante.
É, o mapa do Valorant é mais detalhado, assim, por dizer, né? Você olhando pra ele, você consegue mais informação do que do CS. Eu, pelo menos, tive essa impressão. E é interessante, né? A gente acabou não comentando, mas o objetivo do jogo é você plantar a Spike, né? Que é a bomba, é a mesma mecânica que você aí tem no CS. Então, tem um time que tem que plantar a bomba e o outro tem que desarmar. Óbvio, se você matar o time todo do adversário antes, você ganhou aquela rodada. Mas se, por acaso, o adversário conseguir explodir a bomba e mesmo tiver todo morto, né? O time dele, ele ainda assim ganha a rodada.
A semelhança dos jogos é tanta que o Valorant até herdou os nomes do CS, né? Tipo, ninguém chama a Operator de Operator, todo mundo chama de AWP, que é o sniper rifle do
CS.
Assim, a Spike, já ouvi chamarem de C4 também, ou de bomba, assim.
Ah, é verdade.
A Spike foi uma que eu achei que iam chamar de bomba, mas até que o pessoal tem chamado um pouquinho de Spike, sim. Ela é interessante, o visual dessa bomba do Valorant.
Sim,
achei
sim.
Legal.
E tem esses dois níveis também, que é interessante, né? Tu consegue desarmar ela até a metade, voltar pro troca-tiro lá, se tu quiser, e continuar depois, assim. Isso é uma dinâmica nova.
É uma dinâmica que não tinha no CS, que foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Porque abre um leque de possibilidades, né? Você pode fazer o fake defuse, dar aquele toquinho, vai até a metade, e depois tenta dar uma trocação, mata aquele inimigo que tá faltando, e depois volta pra bomba.
Eu tô pensando até agora no healer. Que é o seguinte, eu venho do Paladins, né? Então, pra uma pessoa que nunca jogou o Valorant, por exemplo, o Galo da Massa.
É nóis.
Do Paladins, quando você tem um time bem estruturado, você tem um tanque, por exemplo, protegendo uma área, eu não vejo como o time ter grande sucesso sem um bom healer, porque o healer realmente mantém o tanque lá protegendo o que for preciso e vambora, toca o jogo e ganha ponto. Agora, no Valorant, vocês disseram que é muito fácil morrer, por exemplo, um tiro na cabeça, um jogo HS. Então, meio que um healer não tivesse uma determinada importância no jogo. Vocês diriam que mesmo assim vale a pena jogar uma cura?
A questão é que, tipo assim, se a gente for pegar um nível competitivo, sabe? Que os caras são realmente muito bons, que eles sabem controlar o spray da arma, que sabe tática, assim. Eu já vi muitos times, eles abdicam do healer até porque tem isso, sabe? É um tiro na cabeça e... foi-se. Só que no nosso nível, né, que é um pouquinho menor, né, acaba que é muito comum você dar 2 tiros no cara, 20 na parede, sabe, você fica desenhando o cara lá na parede, né, e você volta. Aí o healer entra em ação, né.
Ele não é indispensável, ele é bom, assim. E pra jogo nível médio, assim, que eu jogo, eu acho que ele é muito bom, assim, ter um healer que sabe jogar direitinho, principalmente... na verdade, não é o healer, tem a Sage, no caso. A parede é muito tática, porque ela levanta uma parede de gelo, que a parede de gelo segura um tipo, pode trancar um pedaço, e tu pode atirar nela pra destruir, mas ela tranca uma porta, assim. Ela é muito tática, muito relevante pro jogo.
Ela é considerada o tier S dos agentes.
Mas, Luiz, diferente dos jogos como Paladins, que o healer normalmente dá pouco dano, ou morre muito fácil, esse eu senti que a Sage é a mesma coisa dos outros, entendeu? Tipo, o que muda é que a skill dela é de cura, entendeu? Mas a quantidade do dano que ela dá com a arma X é a mesma.
Sim, então eu acho que esse era o ponto mais, que eu diria, principal, porque realmente se tivesse uma redução do dano, aí ficaria complicado de medir qual que seria melhor.
Mas a questão é que heróis que têm essa capacidade de ajudar, de dar suporte, sabe? Normalmente eles são bastante utilizados pelos snipers, porque é um cara que normalmente fica de longe, sabe, não vai muito na trocação, né, que é a trocação franca, e, por exemplo, se alguém do seu time vai lá, toma umas balas e dá conta de voltar, ele vai ter o sniper marcando o bombe pra te ajudar, entendeu?
Sim, entendi. Que naturalmente já ficaria mais atrasado, assim, né, pra dar suporte pro time.
É isso mesmo.
Eu tava vendo uma curiosidade aqui, tem uma galera na internet comentando que tem muito hack no jogo, uso de muito hack, um programa que chama Aimbotter.
É o Aimbot, né, o Aimbot tem todo o jogo, infelizmente, né.
eu conheço muita gente que morre e chora, né, daí chama de Aimbot, mas eu sinceramente nunca vi ninguém que tivesse, sei lá, só dava HS.
Cara, eu já.
Então, é exatamente esse. O que eu tava vendo aqui é um post que um grupo tava jogando Valorant, né? E esse grupo descobriu que na equipe, na própria equipe, tinha um cara com um programa em Botter e tava usando um hack pra só dar HS. Então, o que a galera do próprio grupo fez? Eles atrapalharam o integrante. Então, eles ficaram correndo pra frente dele, atrapalhando a movimentação do cara.
Na verdade, esse esquema de bot é um problema de todos os jogos gratuitos, né? Porque tu não tem o risco ali, tu a criar uma conta é grátis. Até eu me lembro dessa reclamação quando botaram o CSGO gratuito. Porque é um jogo parecido, e daí tu não tinha mais, não tinha nenhum investimento. Então o cara, quem quer avacalhar o jogo e usar os bots, não tem por que não, entende?
Mas realmente o nível dos bots no Valorant tá um pouco acima do esperado pela comunidade, sabe? Tanto que eu sigo bastante influencers no... assim, de Valorant, e tem cara que chegou no rank máximo usando bot, sabe? É insano. Mas
é que é um jogo novo também. Eu acho que a empresa, no momento, ela tava mais se dedicando a fazer o jogo acontecer, né? Agora que ele já tá bem, tem bastante presença, assim, eu acho que eles vão começar em... Tipo, é o ciclo natural do que é jogo, eu acho, assim.
É verdade.
E até uma das minhas grandes tristezas é que quando tu liga o Valorant, todos os jogos, eles têm um esquema de anti-hack, né? Dele mesmo. Ele roda um processo de anti-hack. E esse é, imagino eu, que é o motivo que não fizeram, que não tem o jogo pra Linux também. Né? Eu que sou um usuário de Linux, gostaria de poder jogar meus jogos em Linux, não posso. E eu vi que a Riot tava migrando até o LoL, que antigamente podia jogar em Linux, eles estavam mudando esse sistema de anti-hack e daí não ia ter mais suporte pra Linux.
Eu ia até comentar disso mesmo, desse anti-hack deles. Cara, que pra mim, eu não sei se tem outro jogo aí que tem algo parecido, mas é muito invasivo esse programinha de anti-hack deles, cara. Tipo, pra você jogar, o negócio tem que iniciar com o seu Windows.
Sim, verdade.
Você não pode iniciar o anti-hack do meio.
É que tem que ser, né?
E eu fui jogar outro dia, eu tive que reiniciar o PC.
É que tem que ser. Ele tem que rodar na base, na parte mais baixa do... Porque os hacks, eles podem pegar aí no nível...
Mas os outros jogos não são assim, né? Tipo, esse é um dos poucos que eu vi que... Na verdade, o único que eu vi que tem um sistema desse tipo.
Pra quem curte CS, que é brasileirinho de alambrado igual eu, Leaf... Você da Chaos? A gente tá de olho em você, viu, safado?
Foda-se.
Isso é piada pra quem? Mas relaxa, o povo vai adorar.
Eu não entendo metade das coisas que o Bom Tempo fala normalmente, então nem...
O Bom Tempo é um mistério, cara.
Tu tinha que ter subtítulos no teu tweet.
É um bom tempo.
Igual o Jacão.
Igual o Jacão, é.
Não, ó, eu vou explicar. É porque... Mudando um pouquinho de assunto, mas CS, sabe? O nosso, um dos principais times do Brasil, que é MBR, ela tava jogando contra um time norte-americano, que é chamado Chaos, que inclusive eram esses jogadores, a Chaos, eles são relativamente novos, sabe? Menos de 20 anos, e eles vão sair do CS e vão pro Valorant. Só que, cara, era muito nítido que eles estavam usando programas no meio da partida, sabe? E, pô, o CS tá atingindo, sabe, níveis que a gente nunca pensou antes, com o próprio Gaules, com vários outros streamers.
Então, existe esse problema de bot mesmo no cenário competitivo profissional, eu diria assim?
Pelo que eu acompanho, cara, é muito pouco, sabe? Isso foi um em um milhão, sabe?
Ah, tá.
Que foi,
sim.
Mas foi muito na cara, sabe? Era o cara tava dando bala em um, aí ele matava o outro e a mira, tipo, não tinha por que o cara olhar pro pixel, sabe? Pro lado. E ele puxava a câmera para esse pixel que tinha um jogador da MBR no fundo, bem no fundo, sabe? E, cara, era muito nítido, era muito nítido. Eu dei vários rolos, sabe? Depois, isso é história de outro podcast.
O Luiz comentou aí, né, falou bem, que o jogo Valorant é desenvolvido pela Riot, né, que é a empresa aí que também desenvolve o LoL, como o Rafael comentou, e que tem desenvolvido vários outros jogos, né, recentemente, tem trazido aí numa estratégia de abrir o mercado dela, né, porque antes ela era mais só LoL, e agora ela inovou trazendo FPS, trazendo também...
Legends of Runeterra, é de cartinha.
E aquele que era tipo Dota Team Fortress lá?
TFT, o Team Fight Tactics.
Então, mas eu achei, né, que todos os jogos que eu vi até agora, eles fizeram muito bem, né? Na verdade, eu tô achando assim, normalmente uma empresa, ela sabe, às vezes ela tem uma especialidade de desenvolver jogos em uma área, mas a Riot tá fazendo muito bem em todas as áreas que ela tá atacando, e agora com Valorant no multiplayer de FPS, eu acho que eles mandaram bem.
É, a senhorita Rito Gomes, né, ela realmente é uma puta da empresa, né, ela fez o LoL que, se você for ver, sei lá, 10 anos atrás, quando ele surgiu, ele meio que surgiu como uma cópia do Dota e do ROM, né, que era o Heroes of New World. Foi crescendo, e hoje virou essa potência com jogos de sucesso, sabe? E o Valorant, eu tenho certeza que vai ser um deles.
A Riot, me parece, ela... Eu não tô tão ligado quanto vocês nesse cenário de outros jogos. Eu sou um jogador meio... Eu sou um gamer meio conservador, assim. Eu jogo...
De Battle Royale, fala a verdade. Você é um jogador de Battle Royale.
Não, é real. É que a minha vida era assim, ó. Eu fui jogador de PS1, que é o que eu tive ali. Depois eu nunca mais tive videogame. E só fui ter um PC decente recentemente, assim. Daí eu tenho um gap aí de jogos, então. Mas a Riot, ela me parece com o LoL e o Valorant, que eu conheço um pouco mais, que ela tem uma abordagem, que é essa abordagem mais atual de tu dá o jogo, tu dá acesso ao jogo de graça e tu monetiza com skins, né? No nosso cenário aqui de América Latina, país de terceiro mundo, pega muito bem, assim. E os jogos são leves, isso é importante também. O LoL é muito leve e o Valorant é bem leve, se tu vai comparar com outros...
Roda na calculadora, né?
É, mais ou menos. Mas tipo, o Apex que eu jogava, tu tem que ter um PC de...
Relativamente
bonzinho,
bom, né?
Assim, senão não roda, assim. Então, assim, tu pega muito mais gente, e daí o cara acaba, ah, não, eu quero a skin do dragão lá que custa 300 pila. Tá cheio, meu, não tem um jogo que eu não pego aqui. É jogo sim, jogo não, que tem a skin do dragão, assim. É, tipo, os caras têm que fazer dinheiro, aparentemente estão fazendo, né? Como é que é, se tu tiver 3 milhões de jogadores, que nem o Luiz falou, e uma pequena parte gastar bastante dinheiro, tu já faz o jogo, né?
É, se você for ver, quem trouxe isso mesmo foi o próprio Fortnite, né? Que antes, normalmente, sim, o jogo era o quê? Era você comprava e jogava ele offline, talvez um pouco online, mas Fortnite fez isso ficar muito forte, essa questão de skin. Que hoje, se eu vou ver, nossa, tem 1 milhão de skins nesse Fortnite.
Na verdade, o CS já tinha, né, as skins. Só que era mais um gambling, né? Que tu ganhava as caixas, daí tu abria as caixas e tinha uma chance de vir skin, não era alguma coisa assim?
Sim, tem esses tipos, mas é... Já se popularizou várias outras formas, sabe? Se você for ver, por exemplo, que nem a gente tava falando dessa coisa de hacks. Eu adoro muito porque eu fui um trader um tempo atrás de skins de CS, sabe? Que ela tem todo o seu valor e eu estudei muito sobre as skins em si. E elas, por exemplo, você tinha um time que era esse Buy Power, que ele foi banido por causa de hacks, que não vem ao caso. E eles... foram um campeonato grande, que foi o Katowice, a Valve, né, que é a dona do CS, eles fabricaram os adesivos desse time. E se for parar pra pensar, e esse time foi banido de todas as competições. Ele nunca mais vai poder fazer uma competição, participar de uma competição como um time. E os adesivos são únicos, sabe? Foram feitos daquele campeonato, nunca mais vai ter um adesivo daquele time.
Ah, tem uma raridade atrelada às skins.
Isso. Se você for ver, se você der conta de pegar um adesivo desse hoje, que deve ter, sei lá, 200 no mundo inteiro, que não vai estar colado em uma arma, cara, é 10 mil, 2 mil dólares, sabe? É uma coisa de louco.
Luiz, eu quero te perguntar, que eu sei que você não gostou, então por isso mesmo vou te perguntar sobre essa estratégia da Riot de... que o jogo foi lançado, Valorant, foi lançado no início do mês passado, mas antes teve uma Open Beta, que pra conseguir jogar Open Beta, Open entre aspas, né, que pra você conseguir jogar, você tinha que assistir streams no Twitch, e aí uma hora você conseguia essa aqui, podia demorar aí 2, 3 horas, até 10 horas você assistindo. Luiz, você gostou dessa estratégia?
Gostei da risada já.
Cara, interessante, né? Ramiro direcionar essa pergunta justo pra mim, eu acho válido. Cara, eu acho interessante. É tendência, é hype, né? Fazer essa
modinha,
essa coisa
chama.
Desonesta, né? modinha. Um jogo que eles querem o quê? Eles querem uma certa audiência, eles querem levar o jogo na hype mesmo, modinha sem fim. O jogo já é gratuito, mas pra você ter oportunidade de jogar o jogo, você tem que ficar lá incubado 10 horas no vídeo deles. Eu achei, na minha sincera opinião, totalmente desonesto. Não fiquei um segundo e tô muito contente com isso.
Bom, agora eu quero ouvir o outro lado, né?
Eu não dei nenhum argumento, nenhuma...
Não, assim... problema seu.
Não, entendo. Exatamente. A questão, eu não dei, eu não entreguei nenhum argumento. Ah, por que que eu não fiquei? Mas é considerável, é louvável a questão de eles terem que dar uma chavezinha de acesso pra você ficar 10 horas assistindo e talvez pegar. Não... Eu só não quis e pronto, foi uma opinião minha. Mas eu não ficaria, eu acho totalmente desonesto. Quer ter jogador, dá o acesso e pronto. Não precisa ficar metendo o cara lá pra ter acesso no Twitch. Não.
Mas vamos ouvir então a opinião do nosso streamer aqui, o Galo.
Pra stream em si, sabe, foi tipo, incrível, sabe? Eu tava pegando, tipo, sei lá, 5, 6 vezes mais do que eu pego mais ou menos atualmente, sabe? E eu via, por exemplo, streamers relativamente médios, né? Que hoje pega, sei lá, 20 pessoas. Na época tava pegando 300. O Hakim é um grande exemplo disso, porque ele foi um dos grandes influencers do Brasil na questão do Valorant, sabe? E eu lembro que ele tinha de sub, ele tinha na casa dele dos 1.500, 2.000 subs. E hoje, e naquela época ele chegou a 10 mil subs, cara, 5 vezes mais de subs, velho. Pra ele, eu tenho certeza que foi algo incrível, sabe? Incrível. E pra nós streamers, realmente foi muito bom. Realmente o formato em si é complicado, porque é sorte, né? Tinha gente na minha stream que entrava, falou, vou ficar aqui com você pra pegar aqui. Aí depois de 2 horas, falou, cara, consegui, vou lá jogar. E tinha gente que ficava, sei lá, 5, 6 dias e não pegou aqui, sabe? Não jogou no beta aberto, barra fechado, né?
É, o meu caso eu fiquei uns 5 dias pra conseguir. Tipo, foi bem bastante tempo pra conseguir pegar.
É, realmente, tem os dois lados da moeda, né?
Eu acho que depois de um tempo eles começaram a liberar mais. Porque eu me lembro que eu tentei umas vezes, não consegui, daí eu meio que desisti. E daí quando tu falou, Ramiro, que tinha conseguido, deu... Não, vou olhar. Daí tu falou e eu, 2 horinhas depois, assim, já tinha pego a...
É, pode ser.
É que, na verdade, eu olhando pela visão da empresa, assim, não, o jogo não tava liberado, era um open beta, assim, eles estavam testando, sentindo o campo, assim. Então, eu acho interessante que daí tu filtra quem vai pegar o jogo, só quem realmente tá interessado, assim, que vai pegar o jogo. Tu cria, além disso, tu cria aquele suspense, assim, aquela vontade de jogar, que tem aquilo, tudo que é muito fácil, o pessoal não quer, assim. Tipo, se é um pouquinho difícil, o pessoal vai querer mais, assim. Eu acho chato. Eu acho chato porque eu sou conservador ainda na questão do jogo, já falei, né? Eu não sou. Mas eu entendo. Eu entendo essa. Que vai mudar. Esse negócio de assistir jogos vai pegar, assim, esse negócio de stream. Já pegou, né? Tipo, é uma novidade que veio pra ficar e quanto a integração com essa nova plataforma é questão de tempo até. Porque, né, na verdade, eles estão investindo nisso, né? Que eu acho uma abordagem interessante. Vamos ver qual é que dá aí.
É uma abordagem de marketing muito interessante, igual você falou. Antigamente, como que acontecia isso, né? Pra mim, o que esse tipo de abordagem pra conseguir pessoas com uma determinada key, os tais privilegiados pra serem os primeiros a testarem uma versão. Cara, pra mim isso aí é tipo o poste mijando no cachorro.
Dormir com o coração.
É simplesmente isso. É realmente o poste mijando no cachorro. Porque antigamente você tinha o quê? Uma empresa fazia um determinado jogo e ela tinha que correr atrás do usuário, do cliente, do jogador, pra ele dar aquela vontade dele jogar. Ela corria atrás da pessoa, falava, pô, por favor, jogue meu jogo, compartilhe com seus amigos e... cria uma rede para crescer o número de jogadores, né? Agora não. É o jogador que tá implorando pra empresa pra liberar o jogo. Isso eu nunca vi na minha vida. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vi.
Senti uma mágoa aí.
Senti uma mágoa, né? Eu acho que ele tentou e não conseguiu, não quer falar.
Mas isso aí é exatamente o que o Rafael disse. É uma estratégia de marketing que fez com que o usuário corra atrás da empresa ao invés da empresa ter que correr por meio de publicidade atrás do cliente. Com essa estratégia fica implicitamente uma, digamos, uma vontade maior de ser o primeiro a começar a jogar ou entre os primeiros, né? Antigamente isso não existia. Pra mim, isso é o poste mijando no cachorro.
Mas eu acho que também tem a questão do... O online trouxe muito isso, né? Porque, cara, antigamente, se você for ver a quantidade de de pessoas que jogavam era minúsculo, sabe? Prêmios de competitivo, assim, era pouquíssimo, era baixíssimo. Hoje, cara, os prêmios é ações multimilionárias, né? Coisas de louco mesmo.
Uma coisa que eu notei agora é que, mais antigamente, os jogos perduravam mais, assim, tipo, CS ficou quantas tempo sendo o FPS que o pessoal jogava, assim. E agora, tipo, tá tendo um jogo atrás do outro, assim, e todos entrando pesado, assim. O público que joga não perdura muito mais tempo no jogo. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que eu, assim.
Ah, não, eu concordo com você. Eu concordo com você porque, como assim, na stream, sabe? Tipo, ó, antes eu tava jogando Tibia, aí depois eu passei pro outro jogo parecido com o time, que chama Bloodstone. Depois eu fui pra CS, depois eu fui pro Valorant, sabe? Só variando, sabe? Realmente o... Eu também sinto isso, sabe? Que o pessoal, eles variam muito a questão do jogo. Ó, queria aqui mandar pra todo mundo que tá escutando os tipos de players que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles. Ó, são eles, que é o nervosinho. O primeiro deles é o nervosinho, aquele cara chato, sabe? Que não dormiu direito, que fica descontando nos amigos. Tem o Galvão Bueno, que é o Galvão Bueno, é aquele cara que ruxa sem pensar, morre, aí fica na sua orelha. Olha a direita, olha a esquerda, atrás de você, cuidado. Tem esse vagabundo. Tem o Troll, né, que é aquele cara que pega a flecha e joga na sua orelha, na sua cara, né, pra você não ver nada.
É o Luiz.
É o Luiz, com certeza. O Nubizeira, né, que é aquele que o cara segura o spray da arma, você vai vendo o cara apontando a arma lá pra cima e vai embora, né. Fazer o que, né? Tem o Pro, né? Que aquele cara fala, não, smoke aqui, smoke ali, bota a parede aqui, vamos lá. Tem o Gastão, né? Que é aquele vagabundo que nunca economiza, né? Nunca tem economia e sempre te pede uma arma. Tem o Surdo, que é aquele cara que tem um cara atrás dele, você tem certeza, eles não vira. E ele não vira, né? Esse é o Surdo, precisa de um aparelho auditivo, com certeza. E pra finalizar é o Wikipedia ambulante, né, que fala, não, se você pegar esta arma, ela vai dar 105 de dano com sua pistola, você vai matar o cara. E é isso, eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles. E o tóxico, que isso aí nem merece ser falado, não. Nem a gente. Não seja tóxico.
Eu acho que eu tô no tóxico.
Não seja isso, cara.
Tóxico. Zoeira.
É, o Luiz é meio tóxico. De vez
você fica xingando a mãe dos outros.
Pessoal, para fechar aqui então, em vez de fazer uma consideração final, né, como a gente faz normalmente, eu quero saber, perguntar para cada um de vocês, se vocês acharam o jogo honesto ou desonesto.
Porra, é honesto, sabe? É mira, sabe? Você vai colocar a mira na cabeça do vagabundo? Colocou, ganhou. Não colocou, colocou a culpa no aimbot. É honesto.
Tá certo, parabéns. Rafael, o que você achou?
Ah, eu achei um jogo bem honesto. Ele veio com peso aí, pegando um público bom, bastante gente, tá fazendo bastante sucesso, é um jogo divertido de jogar, é bem um jogo que eu gosto de jogar, assim, que é o jeito que eu gosto de jogar, bem no-brainer, assim, que só vou ali, entro, dou uns HS no pessoal, acabo primeiro da partida.
Deu toba, viu? No-brain.
não, mas é um jogo que tá, ele foi muito bem feito, tá bem fechadinho, assim. A empresa tá de parabéns e eu acho que vai ficar, apesar aí do pessoal pular de jogo em jogo, eu acho que ele vai ficar um tempinho aí no ar.
Então, o que o Rafael mencionou, cara, eu curto o jogo Brain, sabe? Eu sou bastante um jogo Brain. Até porque...
Joga Paladins?
Eu sou muito...
Pelo amor de Deus.
Cara, então, mas se joga Paladins, por exemplo, com um grupo, uma estratégia bem determinada, é muito interessante, não é só meter tiro, não é só meter bala, se você conseguir chegar numa estratégia...
Valorant tem também tática, tem... É que depende do teu nível, tá. Assim, quando tu é...
É que a tática é diferente, não é a tática, tipo, de botar um tanque. Exato. E aí o cara ir curando, né, como é no Paladins, é a tática de todo mundo ir juntinho, olhando na parede, assim.
São jogos diferentes, né? Na verdade, tu tá comparando futebol com basquete, assim, são dois jogos de time. Sim. Interessantes, mas...
Que tem bola.
Que tem bola, isso.
Cada um... Que tem bola, no caso, aqui é de tiro, os dois. Mas são... Tem as suas peculiaridades, mas ambos são complexos no seu devido maneira, assim.
Mas, Luiz, honesto ou desonesto?
Cara, eu não vou falar que é desonesto, porque eu não joguei, sinceramente.
Ele veio só meter bomba no jogo que não jogou.
Só meter bomba. Eu vim aqui, eu tô presenciando a meter bomba mesmo. Mas eu vou dar uma chance pra ele, vou jogar depois. Aí eu vou deixar no mistério, pra ver se é honesto ou desonesto. Uma coisa eu adianto, é um jogo que tá na hype, né? A galera tá curtindo bastante. É um jogo que cresceu muito em número de usuários. Então, se eu falar que é desonesto, seria só na minha opinião, porque na opinião generalizada ele é honesto, com certeza. Mas em relação ao estilo próprio de jogo, eu não classificaria ele como um estilo que eu ficaria jogando.
Eu achei honesto, achei bem honesto o jogo, muito bem feito. Sim, não vi muita coisa pra reclamar nesse jogo, mas realmente, igual o Luiz falou, também não é um jogo que me agrada tanto assim. Eu realmente prefiro um jogo mais no estilo ali de Paladins, que é uma coisa que você tem um pouco mais de tempo pra respirar, né? Você não virou a parede, tomou 3 tiros, morreu, e sabe? Mas o jogo é muito bem feito, é muito honesto. Bom, queria agradecer nossos dois convidados aí por terem participado. Obrigado, Rafael, e obrigado, Galo. O Galo tem um canal no Twitch de stream. Fala um pouquinho aí pra gente, Galo. Faz a sua divulgação.
Pô, fazer aquele merchan ali básico, né? Eu faço stream quase todo dia, né? Todo dia de semana, final de semana, alguns sim, alguns não. É www.twitch.tv/gabrigalo. Que é o meu nick, e a gente sempre vai estar lá pra trocar umas ideias, quem quiser falar vindo o podcast, é nóis, vai ser muito bem-vindo.
Põe lá, hashtag vindo já jogou.
É isso, também tem o meu Instagram, que é o galo_stream, e o Towilder, né, o nosso Twitter, que é o GabrigaloXD.
Galera, assiste lá a stream do Galo, porque eu assisto, foi lá que eu conheci o Valorant, na verdade, foi lá que eu consegui a minha key, e é muito divertido, e de vez em quando eu participo lá, jogando um Valorant com ele.
Eu gosto de ver pesadelo na cozinha.
É, eu ia falar isso.
É isso.
Quem gosta de Shark Tank também, sempre tem.
Shark Tank, pesadelo na cozinha. Shark Tank, os melhor que tem.
Não, eu queria dizer que foi ouvido, que nem eu disse antes, eu sou um jogador meio conservador, assim, que joga meio que o mesmo tipo de jogo, FPS, tudo meio igual, assim, mas ouvindo o Já Jogou, que eu ouvi o pessoal aí, o gurizada, falando dos outros jogos com história, com enredo, assim, mais envolvente, que te cativa, assim, que eu nunca tinha jogado esse tipo de jogo, e encomendei da Amazon aí um controlezinho de PS4 pra botar no meu PC aqui e jogar tranquilinho, vendo na TV, assim, de boa, ver uns joguinhos mais diferentões, né.
Bom, pessoal, e pra vocês que estão ouvindo o nosso episódio de Já Jogou pela primeira vez, se você não sabe, o nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube e em outros agregadores de podcast também. Esse já é o 11º episódio, a gente já tem então mais 10 episódios pra você ouvir lá. Tem sobre God of War, The Last of Us, Shadow of the Colossus, Paladins, tem bastante coisa. Corre lá, acessa no Spotify, no YouTube e procura Já Jogou Podcast. Se quiser entrar em contato com a gente tem um Instagram, @jajogoupodcast, ou então também pelo e-mail, jajogou.podcast@gmail.com. Queria falar também, pessoal, que a gente está fazendo parte de uma iniciativa muito bacana, a iniciativa Podcasts Unidos. Foi criada com a ideia de divulgar podcasts menores, né, que apesar de underground, tem muita qualidade de entretenimento e opinião. Lá você pode conhecer novas vozes, novos podcasts, e aí é só ir lá e conferir e dar o play. Eu gostei bastante, fui lá e já conheci vários podcasts diferentes, a galera é muito boa mesmo. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio de podcast e até a próxima!